Muito obrigado por ter aceito. Boa tarde para você, Regina Oliveira.
Boa tarde para você, boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Nacional. É um prazer estar com vocês e quem agradece sou eu pela oportunidade de poder falar de uma coisa que, como você disse, é muito, muito importante para as pessoas cegas de todo mundo.
É difícil a inserção até hoje das pessoas com deficiência visual na nossa sociedade, Regina?
É, vamos dizer que as coisas vêm melhorando, né, devagarinho, mas ainda não é alguma coisa que se faça naturalmente como a gente gostaria que acontecesse, né? Que as pessoas entendessem as diferenças e se preparassem, né, para receber as crianças e tudo mais, e que não houvesse muitas vezes necessidade de brigar para, né, para se tenha esse direito garantido. Então, vamos devagar, mas ainda encontramos barreiras, sim.
Eu vou ao Rio de Janeiro, o Lu já está com a gente, né? Luciana, seja bem-vinda para essa nossa entrevista. Nesse dia, né, Luciana, bem importante, que é o Dia Nacional do Sistema Braille. Seja bem-vinda e é com você.
Muito obrigada, Adalto. Regina, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Um prazer falar com você.
O prazer é nosso, toda a nossa alegria. Regina, uma curiosidade em relação às editoras que trabalham no Brasil hoje para lançamentos de livros em braille. Porque a gente sabe que na educação formal nós temos institutos se encarregando dessa educação para pessoas cegas no país. Mas fico perguntando como é que a pessoa na vida adulta precisa lançar mão de livros editados em braille, por exemplo, para se preparar para um concurso público. Livros da literatura, os best-sellers mundiais. Como é que esse tipo de obra chega às mãos hoje da pessoa que não, né, lê como nós temos visão, podemos ler? Essas editoras estão atentas para isso? Existe um diálogo estreito entre o leitor, nesse caso, e as editoras?
Nós temos, hoje em dia, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, temos o Tratado de Marrakech, que garante que as pessoas possam escolher um livro, um formato, né, de leitura de livros que melhor lhes convém, que mais lhes agrada, né? Então, essas leis, elas garantem que a pessoa possa ir até uma livraria e possa solicitar o seu livro no formato, né, e que ela necessita, em que ela quer, e aí essa editora, ela tem um prazo estabelecido para que ela providencie a produção desse livro, seja ele um livro em braille, seja um livro audiolivro, seja um livro digital, né? Então, a editora, a LBI, garante esse direito às pessoas cegas, que elas possam buscar. É lógico que existem, né, aquelas, digamos assim, os produtores, né, de livros acessíveis, que são né, as pessoas que essas editoras vão buscar, não são as próprias editoras que produzem esses livros, né? Mas elas então vão buscar esses produtores de livros acessíveis, para que eles possam então produzir e essa editora possa entregar na mão do leitor o livro no formato em que ele está solicitando.
Eu confesso a você que eu desconhecia completamente essa lei, que garante um direito tão importante, né?
É uma lei de 2015, eu não me lembro exatamente o número, é 13 mil e alguma coisa, mas ela existe sim. E existe o Tratado de Marrakech também, né, que já foi ratificado pelo Brasil e que permite que haja um intercâmbio também de livros internacionalmente.
Então assegura o direito a essa pessoa cega de ir a uma livraria e solicitar a disponibilização do livro em braille, sim, daquele título que ele escolheu.
Sim, em braille ou audiolivro, ou então
ou audiolivro,
em formato digital.
Ah, direito do conhecimento amplo de todos, né? Para que seja garantido e cada vez mais difundido.
Sim, com certeza, porque da mesma forma que as pessoas que enxergam continuam se utilizando de livros físicos, né, porque esse é um formato que agrada muitas pessoas, né, por diferentes motivos, então, da mesma maneira, a pessoa cega também pode escolher o formato, né, que mais lhe convém.
Regina, agora eu fico me perguntando assim, existe uma gama imensa de títulos que não estão ao alcance desse público leitor especial, vamos chamar, o leitor de braille. Você acha que nesse caso é importante que a gente tenha cada vez mais ledores no país, pessoas que possam realmente disponibilizar de tempo para realizar esse trabalho? fazer a leitura de uma obra para uma pessoa cega, porque assim, isso é um trabalho que existe de forma voluntária, não é institucionalizado, acredito eu, também não deve estar garantido por lei, mas você acha importante que haja a formalização desse sistema também ou não?
Não, é importante, claro, né, porque ainda mais que acaba sendo um processo mais rápido também, então existe, né, diferente, como eu disse, as pessoas escolhem o formato que mais lhes convém. Então, muitas vezes, a gravação, a disponibilização desses títulos em bibliotecas, ou mesmo, né, em instituições, vão chegar às pessoas com mais rapidez. Infelizmente, não tem como se produzir em braille tudo que é produzido no mercado editorial, né? Então, com certeza, os leitores ainda têm um papel bastante importante no apoio, né, para estudantes e mesmo na disponibilização de textos literários, né, que as pessoas possam ouvir. Embora nós tenhamos, hoje em dia, os livros digitais que atendem também, né, nesse aspecto. Então, você pode, né, muitas vezes, baixar um livro, né, na internet, fazer a sua leitura. Então, hoje em dia, nós contamos com, felizmente, né, com vários recursos. Mas, com certeza, né, o trabalho do ledor em diferentes cantos do Brasil, com certeza, ainda é muito importante.
Regina, muito obrigada e parabéns pela atuação junto à Fundação Dorina Noel, que é extremamente importante hoje para o país. Um abraço para você.
Muito obrigada a você também. Obrigada, Luciana. Um abraço.
Regina, eu fico pensando aqui, eu estou em Brasília, nós temos aqui colas, vários livros e tudo. Há como aquela pessoa com deficiência recorrer a uma biblioteca também, ser muito bem assistida, por sinal, devido a todo esse trabalho que vem sendo feito. E eu fico pensando, nós entramos na Rádio Nacional da Amazônia, lá nos confins, lá que a gente chama de confins, que na verdade é o nosso país inteiro, lá no norte do país, temos locais onde essa informação ainda não chegou. Seria fácil a gente, para quem está nos ouvindo agora, mostrar como é o sistema Braille, a informação chegar até o nosso ouvinte, para aquela pessoa que precisa e ainda não teve o contato com o Braille, só sabe do nome, dá para a gente descrever como é e por onde a gente tem que ir?
O sistema Braille, ele foi inventado, foi desenvolvido, né, vamos dizer assim, na França, no século XIX. Então, a gente teve, assim, um período muito longo, né, de falta de acesso das pessoas com deficiência visual à escrita e à leitura. Então, a gente tem mais ou menos 5 mil anos, né, que a humanidade conseguiu desenvolver as diferentes formas de escrita, né? E as pessoas cegas ficaram, né, por quase 5 mil anos distante dessa grande conquista. Então, lá em 1824, no final de 1824, foi apresentada a primeira versão do sistema Braille. E qual é a grande vantagem do sistema Braille? Ele é um sistema de pontos e relevo, né? E que a combinação desses 6 pontos, são 2 colunas de 3 pontos, então a combinação desses pontos permite a representação dos diferentes alfabetos, de códigos de matemática, química, física, fonética, música, informática, né? Então, essas combinações são possíveis, em princípio, 63 combinações de pontos, né, para formar toda essa simbologia. Sistema universal, os caracteres formados por esses pontos podem ser percebidos pela parte mais sensível do dedo indicador, né, com um único toque. Então, essa é a grande vantagem do sistema Braille. Então, como eu disse, né, por meio desses 63 pontos, é possível, então, se produzir livros, né, das diferentes áreas do conhecimento. É possível representar algumas imagens em relevo também. É bastante lógico e fácil, né, simples, é um sistema bastante simples. E vem se adaptou a todos os alfabetos, inclusive os alfabetos orientais. E as pessoas, para as pessoas que nascem cegas ou que perdem a visão nos primeiros anos de vida, é a única maneira que existe de alfabetização. E isso pode estar, né, acessível a todas as pessoas cegas. Existem, né, da mesma maneira que eu falei que existem leis que garantem que as pessoas recebam seus livros, também existem leis que garantem que as crianças cegas possam ir para as escolas regulares e nessas escolas regulares aprender o sistema Braille.
Regina, em qualquer idade uma pessoa pode aprender a leitura em Braille?
Pode aprender sim, embora para as crianças seja mais fácil, porque uma pessoa que perde a visão na idade adulta, ou então que ficou cega na infância e não teve o acesso ao braille, né? É, com o passar do tempo, existe uma dificuldade maior do reconhecimento tátil desses caracteres. Então, a pessoa provavelmente não vai ler com a mesma fluência de uma criança que já seja alfabetizada com braille, né? Existe também a questão das pessoas com diabetes, que tem o tato, a percepção tátil prejudicada, mas as pessoas podem aprender, sim, e ele, além de, né, da importância dele na alfabetização e no conhecimento dessas diferentes áreas científicas, ele tem uma importância muito grande na autonomia das pessoas. Então, você vê, as pessoas podem ler um extrato, receber um extrato em braille e ler com privacidade esse extrato bancário. Elas podem ler o nome de medicamentos que vêm impressos nas caixas desses medicamentos e tomar os seus medicamentos com segurança. Elas podem ler cardápios, elas podem usar uma urna eletrônica. Então, o braille tem uma importância muito grande, né, na autonomia e na vida social das pessoas com deficiência visual.
Pois é, eu ia tocar realmente nesse assunto agora, sobre o que você acabou de dizer, sobre medicamentos. Vocês pensam, há algum pensamento no Brasil de nas bulas, ou até mesmo que seja na apresentação do remédio em caixa ou em vidro, de algo em braille, ou nunca se pensou nisso?
Não, já se pensou e existe, inclusive, pela mesma Lei Brasileira de Inclusão, né, sobre a qual eu já falei. Então, isso já está garantido por lei. Então, praticamente todos os medicamentos vêm com pelo menos um nome do medicamento escrito em braille na embalagem, né? O braille, eu não gosto de falar em desvantagem do braille, mas ele ocupa um espaço maior do que a escrita comum, né? Então, você produzir uma página em tinta, essa página em tinta vai resultar provavelmente em 3 páginas em braille. Então, quando você coloca numa caixa de medicamento o nome, né, na embalagem, ele ocupa um espaço bastante grande. Então, geralmente, o que é possível colocar na embalagem é o nome, a volumetria, quer dizer, a quantidade, né, do medicamento. Então, você tem lá, quantos miligramas tem esse medicamento, para que você possa distinguir um de outro, né? Uhum. Com relação às bulas, como eu disse, como se ocupa um espaço muito grande, você produzir uma bula que a pessoa pudesse receber o remédio com a bula, com certeza essa bula seria um livreto, um livro lá de, às vezes, 15, 20, 25 páginas, né? Então, uhum, assim, a gente tem o bom senso de saber que, primeiro, nem todas as pessoas com deficiência visual leem o braille. Então, você fala numa pessoa idosa que já tem uma dificuldade visual natural, né, da idade. Então, para essa pessoa, o mais importante, digamos, é que ela tenha, que ela possa ou acessar essa bula via internet, ou se ela não tiver condição, de que essa bula esteja disponível lá num telefone, num 0800, que ela possa ligar, né, e ter acesso a todas as informações dessa bula. Então, isso é uma coisa, assim, muito mais prática, né, muito mais objetiva e que atinge um número muito maior de pessoas. Então, a gente, né, tem o bom senso, assim, de saber o que é necessário se fazer em braille e o que é possível fazer num outro formato que atenda também da mesma forma a um grupo maior de pessoas.
Regina, eu estou aqui aberto na Fundação Dorina. Achei bem interessante, tem o blog, tem acessibilidade, serviços de apoio à inclusão, distribuição de livros. Você quer falar um pouquinho para a gente sobre a Fundação?
A Fundação está completando esse ano 75 anos de existência. Ela foi fundada em 1946 e o objetivo inicial da nossa fundadora, que foi a professora Dorina de Gouveia, ela perdeu a visão aos 17 anos, na década de 1930, né? E ela sentiu na pele a necessidade, né, principalmente durante a Segunda Grande Guerra, a falta, ela queria voltar a estudar, e a falta que havia, né, de textos em braille. Então, em 1946, ela, depois de estar formada, ela se formou no curso normal da Escola Caetano de Campos, que é uma das mais tradicionais escolas aqui de São Paulo, né, na formação de professores. Ela se formou ali junto com um grupo de amigas, iniciou o trabalho da Fundação e, assim, em princípio, a ideia era de produzir livros em braille, né, para serem distribuídos para livros didáticos, principalmente para as pessoas cegas de todo o Brasil. Mas, com o passar do tempo, a Fundação foi ampliando os seus trabalhos e hoje nós temos um serviço de apoio, né, à inclusão, onde nós temos a habilitação e reabilitação de pessoas, desde bebê recém-nascido até pessoas de 80, 90 anos que perdem a visão, né? Então a Fundação vai dar um atendimento individualizado de acordo com as necessidades dessa pessoa, para que ela possa se locomover com independência, para que ela possa realizar suas atividades do dia a dia, para que ela possa retornar ou iniciar, né, o seu ingresso no mercado de trabalho. Então existe todo esse apoio, né, à pessoa com deficiência visual, a produção de livros nos formatos braille, falado, né, que são os livros gravados e os livros digitais, todo um trabalho voltado à formação de profissionais, de professores, principalmente para que eles possam atender alunos com deficiência visual nas escolas públicas e particulares, e todo um trabalho, né, de preparação da comunidade, trabalho de autodescrição, né, para diferentes públicos, né, de, na parte cultural, educacional, todo esse trabalho que a Fundação desenvolve para um atendimento direto à pessoa com deficiência visual e um atendimento, né, dos clientes, assim, as pessoas que querem oferecer acessibilidade aos seus clientes. Então, produção de cardápios, produção de bulas digitalizadas, produção de audiodescrição para filmes, para museus, todo um trabalho que permita que a pessoa cega possa ser atendida, né, nas suas diferentes necessidades.
Pois é, o endereço é fundaçãodorina.org.br, é esse mesmo?
Esse é o nosso site. Nós que agradecemos a oportunidade, e para a gente hoje é um dia muito especial, né, porque o Braille tem uma importância muito grande, como eu já disse, né, tanto na educação como na profissionalização das pessoas cegas. E a Fundação está à disposição de todos aqueles que precisarem, né, dos nossos serviços, seja na questão de soluções de acessibilidade, seja no atendimento de pessoas com deficiência visual. E a Fundação, como eu disse no início, a Fundação, nesse um ano que nós estamos vivendo a pandemia, a Fundação continuou dando atendimento a todas as pessoas com deficiência visual, seja na habilitação e reabilitação ou na produção de todos esses serviços, né, para que essas pessoas pudessem continuar, né, vivendo seu dia a dia e facilitando, né, a Fundação tem buscado facilitar a adaptação dessas pessoas a esse isolamento social. Então nós agradecemos muito a Rádio Nacional, que todos os anos nos apoia, todos os anos nos ouve, né, no Dia Nacional do Braille, porque o Dia Nacional do Braille foi instituído exatamente para que a gente tivesse essa oportunidade, né, de fazer uma divulgação dos nossos trabalhos. Muitas vezes, como você disse, as pessoas estão nos diferentes cantos do Brasil, e às vezes tem uma pessoa com deficiência visual na família, ou conhece alguma pessoa com deficiência visual e não sabe, né, que essa pessoa pode, mediante o atendimento das suas necessidades, a sua habilitação, a sua reabilitação, essas pessoas podem, né, levar uma vida normal como cidadãos, como pais de família, e podem, mesmo depois de perder a visão, saber que isso não foi o fim, isso é simplesmente um recomeço, e a Fundação existe para dar o apoio nesse recomeço.
Muito obrigado, viu, Regina?